Nosso assunto é um assunto delicado. Estamos aí no Setembro Amarelo. Estamos falando sobre suicídio. E essa discussão envolve muitas pessoas e às vezes tem situações de risco perto de quem está nos ouvindo e as pessoas não percebem. Só para você ter uma ideia, quase 1 milhão de pessoas se matam por ano, isso no mundo. Ou seja, uma pessoa a cada 40 segundos. São mais vítimas do que guerras civis, homicídios, enfim, os conflitos que a gente assiste todo santo dia nos meios de comunicação. O que é mais complicado é que existem entre 10 a 20 pessoas que já tentaram suicídio ao mesmo tempo em que uma se suicida. O Brasil, inclusive, é o país que tem índices baixos, mas preocupantes. O Brasil tem em torno de 6 casos de suicídios a cada 100 mil, mas os números estão crescendo principalmente entre os mais jovens. Como entender isso? Eu tenho agora aqui comigo, na linha, para conversar sobre esse tema, a psiquiatra Giovana Jorge Garcia. Ela é da Associação Paranaense de Psiquiatria, especializada na questão do suicídio, e conversa com a gente agora. Doutora Giovana, bom dia.
Bom dia.
Quando a gente fala de suicídio, é uma coisa muito delicada. No Brasil, por mais que esses dados, inclusive do mapa da violência, mostram que o Brasil não é um país lá com índices como outros países, mas está crescendo. O que que leva o suicídio a crescer, principalmente entre jovens? Como é que a gente faz para evitar que ele aconteça?
A principal causa associada ao suicídio tem a ver com a presença de transtornos mentais. A gente tem a depressão como sendo a principal doença associada ao suicídio, né? A taxa de suicídio entre os pacientes deprimidos é muito alta. Depois da depressão, a gente tem o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia, o uso de substâncias psicoativas. Então, todo esse cenário de crescimento das doenças mentais fez-se aumentar o suicídio no Brasil e no mundo, né? Mas também a gente tem hoje uma sociedade onde a pressão, a falta de estruturação familiar, a questão da sobrecarga, do isolamento das pessoas, principalmente com as redes sociais e com a busca de objetivos cada vez mais altos, também propiciam para que essas taxas aumentem, porque a pessoa ela fica mais em risco, né? Mas o que eu posso dizer em relação ao suicídio é que a principal a ferramenta que a gente tem para preveni-lo tem a ver com o tratamento dessas doenças associadas a ele.
Agora, a senhora falou de um dado interessante. Existem algumas pessoas que têm problemas mentais, têm uma tendência, né, à depressão, pode levar ao suicídio, bipolar, por exemplo. E existe um ambiente social. Se nós não tivéssemos esse ambiente social, nós teríamos uma redução desse suicídio? Ou são as pessoas com tendência, independente desse ambiente social, que fazem a ação do suicídio crescer? Quer dizer, a gente está tendo cada vez mais pessoas com problemas mentais, ou nós estamos tendo um ambiente social que estimula essas pessoas ao suicídio?
As duas coisas. Porque a genética, ela sozinha, não causa uma tentativa de suicídio ou suicídio propriamente em si. A gente precisa ter todos esses fatores genéticos, ambientais, sociais, psicológicos juntos, e isso junto fazendo com que a situação chegue a um estado limite, que é quando a gente tenta tirar a própria vida. Então, eu acho que nada acontece sozinho, né? A questão ambiental, social, ela é mais um combustível para a questão genética que já é pré-existente.
Bom, aí tem um dado interessante. As pessoas que estão em volta de quem tem esse tipo de depressão, bipolaridade, elas não percebem isso? Ainda existe um preconceito de achar que certos tipos de sentimentos que a gente tem, quando a gente fica deprimido, desculpe o termo que eu vou usar, isso é frescura? Uhum. As pessoas não saberem encarar a vida? Sim. Como é que a gente pode?
Não, com certeza. Acho que nos dias de hoje, o preconceito e os estigmas, eles estão muito melhores do que há 10, 20, 30 anos atrás. Mas ainda se tem uma cultura de que o que não é visto, porque a gente não vê uma perna quebrada, a gente vê, uma cirurgia no abdômen a gente vê, mas a gente não consegue ver com tanta precisão a depressão, a ansiedade, a esquizofrenia, que são os transtornos mentais tão comuns. E eu acho que isso faz com que as pessoas, elas ignorem a presença deles, né? E é mais fácil, em vez de entender, você se colocar como, ó, isso tá dependendo do sujeito, não tá dependendo de um tratamento ou não, né? É como se a pessoa que está em depressão e em risco de suicídio, ela pudesse sozinha mudar essa situação. né? Uhum. E não é, só através de um tratamento isso poder ser alcançado.
Ou seja, quem tem, às vezes, esse tipo de problema fica isolado, né? Porque se você pensar que a pessoa passa a ter, ela fica mais introspectiva, ou ela começa a falar um pouco mais de si mesma, tem gente que não gosta, né? A gente gosta mesmo daquela pessoa aparentemente saudável.
Se você não tem um... se você não tem uma rede de apoio, como uma família muito atenta, amigos atentos, você pode ter uma tendência ao isolamento. Porque se você não está sendo mais agradável, mais comunicativo, mais participativo, você é deixado de lado, né? Uhum. Isso é um pouco do nosso funcionamento da sociedade atual. A tristeza, ela precisa ser... a gente precisa desaparecer com a tristeza. A alegria, que é o sentimento necessário. E não é bem isso, né? A gente sabe que são momentos de alegria. E que momentos de frustração, tristeza, eles são muito comuns, né?
Doutor Giovanna, como é que as pessoas podem, tanto quem tem alguém que às vezes está deprimido, ou alguém que tem essa tendência, que a senhora colocou, às vezes genética, ou está vivendo um problema pessoal meio grave, como é que as pessoas podem agir? Quer dizer, como é que a gente pode tirar uma pessoa que está quase na beira do abismo, pronta para se jogar? Como é que a gente pode chegar? Porque não parece ser muito simples chegar e falar, olha, não faça isso, né? A gente tem que aprender a abordar, como é que é isso?
Olha, a primeira coisa e essencial que eu gostaria de deixar como uma mensagem hoje mesmo é que sobre suicídio e também sobre transtornos mentais, a gente precisa falar diretamente, sem medo. Então, se eu estou observando alguém da minha família ou alguém próximo mais introspectivo, mais entristecido, se distanciando das atividades que tinha prazer antes, deixando de fazer o que fazia antes, pergunte como está se sentindo e principalmente se tem tido pensamentos relacionados a deixar de viver, né? Uhum. Quando a gente pergunta, a gente não está dando a ideia da pessoa não querer mais viver ou até pensar em suicídio, a gente está fazendo justamente o contrário, tentando fazer com que essa pessoa se sinta acolhida e possa falar sobre isso. É muito difícil pensar em tirar a própria vida. Não é um pensamento que vem fácil. E se a gente consegue conversar sobre isso, o risco de suicídio diminui. Então, a minha orientação é que se fale abertamente sobre isso.
Agora, eu vou falar da pessoa que está passando pelo problema, né? Aquele que está vivenciando o problema. Por onde ele pode arrumar uma saída? Né? Porque às vezes as pessoas ficam maquinando, e acabam se transformando, eu não sei se é isso, né? Estou supondo. Elas começam a se colocar como problema, eu sou o problema. Se não existir, os problemas não existem. Né? Vou tentar dar chamar a atenção das pessoas. E aí, como é que essa pessoa pode ter um passo para sair desse fosso? Como é que ela pode ter uma ação para melhorar?
Nesse momento, a gente já encontra, né? Quando a gente está nesse ponto... vendo uma pessoa que já está não conseguindo ver outras alternativas, se enxergando o peso de todo o sofrimento sobre ela. Nesse momento, uma ajuda especializada é a minha melhor recomendação. Nós temos a psicologia, né, através dos psicólogos, que possuem técnicas específicas, abordagens, escuta, que podem ser essenciais nesse momento para tentar ajudar o sujeito a se enxergar de uma outra forma, né? Uhum. E através dos outros cuidados com a saúde mental, como a psiquiatria, em alguns casos o uso da medicação também ajuda muito a melhorar esses sintomas. Então, eu acho que quando já se encontra num quadro como esse, a busca por profissionais que tratam a saúde mental é imprescindível.
Doutor, eu queria falar um pouquinho mais dos jovens, né? Naquela introdução que eu estava fazendo aqui com a conversa com a senhora, eu estava falando sobre os adolescentes, né? Que é hoje a população que mais cresce o índice de suicídios. Jovens que têm, em grande parte, esses jovens têm acesso a uma série de meios de informação, contato com outras pessoas. Eu observo os jovens e adolescentes hoje e falo, nossa, que vida dinâmica, como tem, né, uma vida social intensa, ou mesmo tem uma série de aparatos em casa, jogos. O que faz um jovem como esse se suicidar? Vou fazer um termo aqui, talvez seja um chavão, mas o excesso também mata?
Eu não entendi, repete.
A ideia, o excesso também mata, quer dizer, tem muita possibilidade, muita coisa muito fácil, muito disponível. Também leva a pessoa a ficar deprimida, quer dizer, a gente fala, vou dar tudo para os meus filhos, no fundo eu posso estar cavando uma cova.
Oh, A questão dos jovens, eu acho que o que é mais importante na população jovem é que o jovem, naturalmente, ele tem características que ajudam o a colocar em problemas, como, por exemplo, a questão do suicídio. O jovem, ele tem uma característica natural de ser impulsivo, de ser curioso, de não ter aquela racionalização que o adulto tem. O adolescente, principalmente, ele oscila muito, né? Tem horas que ele tá super feliz com os amigos, quando acontece uma frustração numa amizade ou num namoro, ele já tá entristecido. Então, essas características do jovem, elas predispõem ao comportamento de suicídio, caso eles estejam num momento de sofrimento. Então, acho que isso é o principal na população jovem. Mas é claro que hoje a maneira com que a sociedade tem se reorganizado, no sentido dos pais estarem muito ausentes, trabalhando, os jovens estarem mais distanciados fisicamente das pessoas e mais conectados virtualmente, isso faz com que a pessoa ela fique mais isolada dos vínculos. E isso traz um risco para o comportamento suicida.
Ou seja, humanizar a relação é fundamental, né?
Sim, começa dentro de casa. Nós sabemos que não tem como a gente inverter esse padrão da sociedade, onde os pais precisam trabalhar para sanar, né, todas as demandas de uma casa. Mas será que quando eles chegam em casa, eles estão conseguindo olhar para os filhos? Eles estão conseguindo perceber se há uma demanda psicológica, uma demanda de afeto? Isso é importante. Né? Senão o distanciamento ele fica muito grande. E é isso que acontece, o jovem sozinho, com essas características de impulsividade, instabilidade maior, ele se coloca em risco, justamente também, às vezes, usando substâncias psicoativas. Né? Uhum.
Agora, uma última pergunta, jogos. A gente teve aquela onda de falar da baleia azul, os jogos, a capacidade de influência que a mídia tem com os jovens para promover o suicídio. Isso é fato? Isso é mito? É exagero ou não? Até que ponto nós temos uma influência por parte dos meios de comunicação que pode levar um adolescente ao suicídio?
Sim, isso é uma realidade, porque na verdade nós não precisamos não divulgar suicídios, mas nós precisamos divulgar com cuidado, com cautela. Aquilo de você divulgar o suicídio, dizendo a forma que foi feito, quem estava presente, quem não estava, esse relato com esses detalhes excessivos faz com que pessoas que estão em risco possam ser influenciadas mesmo. Né? A questão dos jogos, né? Se um coleguinha está jogando a baleia azul e eu sei como é que está sendo, isso influencia. Então, não é não divulgar. Acho que a gente precisa falar sobre isso, mas com cuidado, alertando, né? E não relatando só.
Doutora Giovana, tem um ouvinte nosso, inclusive ele não quis se identificar, e a fala dele, de uma certa forma, é preocupante. Ele fala assim, ó, sobre o suicídio, né? Quem está de fora não tem a noção do que é o suicídio para algumas pessoas que procuram se aliviar da angústia, do desconforto, né? Seria um suicídio para algumas pessoas aquela ideia do mal necessário? Quer dizer, ele faz um questionamento sobre isso. Quer dizer, ele está vendo uma sociedade em que a gente está transformando o suicídio numa resposta rápida para os nossos problemas?
Eu acho que o suicídio ele tem crescido porque a intolerância a sentimentos ruins tem crescido. Então, hoje em dia, se você está triste, incapacitado para o trabalho, se você não consegue absorver as demandas da sua família, isso, o nível de exigência atual tem sido muito alto. Então, a intolerância ao fracasso também. Eu acho que, nesse sentido, o suicídio aparece como uma resposta ao funcionamento da sociedade hoje. Né? Mas que é uma resposta que não necessariamente precisa ser dessa forma. Se a gente puder cuidar dessas pessoas em risco, isso decresce. A gente consegue comprovar isso na clínica e nas pesquisas. Quando há uma capacitação, um diálogo sobre o suicídio e uma ajuda disponível, essa resposta da sociedade, ela não... Né? Mas eu acredito que entra junto com o contexto social a questão do suicídio.
Doutora Giovana, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Imagina, obrigada, viu? Um bom dia a todos.
Conversei com a psiquiatra, a doutora Giovana Jorge Garcia, falando sobre suicídio. Ela é da Associação Paranaense de Psiquiatria, é especialista na questão, e ela fala da importância da gente entender que existe um fator genético. E para muitas pessoas, daí o ambiente, o estímulo, né, para a prática do suicídio. Mas ela considera que o ambiente social também é determinante e promove, é um motor, como ela mesma usou o termo, para a prática do suicídio. Que a gente tem que aprender a prevenir, tem que aprender a se relacionar com as pessoas que a gente perceba que tem essa tendência e aprender a ouvir, principalmente a ouvir.